gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamone.
Tudo bem?
Eu tô bem, você tá bem,
Thiago? Tô ótimo. Cara, eu queria começar esse episódio de um jeito diferente.
Ah, você não vai mandar já esse
porque
áudio,
porque o nosso convidado é um repeteco hoje.
Ele já veio.
Já veio. Então, ó, eu vou colocar um trechinho.
Ah, você não gastou seu tempo procurando
aqui,
esse
ó.
Aqui, ó. Vamos fazer um Iron Man?
Não, me inventa
não. Não, faz a promessa.
Não.
Se aqui
tá
chegar aqui
hein?
No episódio 100, eu volto e vocês têm que fazer um Iron Man. Eu volto e a gente vai falar sobre a preparação do Iron Man.
A gente não sabe fazer bem.
Que bom que eu não sei falar nada, né?
Acho que é um bom gancho pra
eu. Que sim. Bom.
Não, entendeu? Aí, Iron Man, tem que fazer primeiro, não é maratona. Call to action.
Primeira coisa é
maratona. Vocês, eu call to action.
Primeira coisa é maratona. A gente vai fazer
no ano que vem. Porto Alegre. Porto Alegre.
Quando que é Porto Alegre?
É junto
do. É meio junto. É junto do de Floripa. Não é?
É o meio. Não, meio do ano. É meio do ano.
Acho que é.
Se não for junto de Floripa, eu vou fazer com vocês.
Tá bom. E aí. Se tudo der certo no podcast, a gente faz um Iron Man.
Não.
Não?
Vamos cravar 100 aqui, vai.
100 episódios?
100 episódios, mas se somar a visualização de tudo, tem que dar 100 mil visualizações.
De tudo. Esse
é
tudo
isso,
aí,
Brasil.
Então. Esse de mas, tudo que te ferrou.
A gente vai conversar. 100 mil visualizações.
Não tenho que conversar. E eu já tava aqui mexendo no celular. Já tá garantida a inscrição dos dois.
Dos dois.
Dos dois. É, como assim?
Dos dois.
É, ninguém aqui, ninguém vai fugir dessa.
Pra gente já fazer no ano que vem.
E aí
já,
no 100, que vocês falam que vocês vão fazer episódio especial, que é o próximo. Eu sou 99.
Eu sou 99.
É isso, Ronaldo. É, no 100, eu vou e levo o papel lá, o QR Code lá pra vocês fazerem.
Puta
e
que
aí vocês estão fodidos, porque vocês vão ter que fazer. Não tem.
E quem vai fazer a transmissão?
Aí nós estamos. Eu posso ajudar alguma coisa.
Você vai ficar na cabine lá?
Eu te ajudo a fazer trazer água pra você.
A gente vai ter que ter uma câmera, um live view lá só pra gente.
Só pra gente.
Pra filmar
fazendo
a gente
no meio
se
da
ferrando
prova.
De...
É isso. Bom, antes da gente começar o bate-papo.
Mas
então,
chegou o dia, então.
Chegou. Tá pra chegar, né? Porque esse é o 99.
Vocês ficam esquivando e tal, não sei o quê.
Mas a gente vai, mas há controvérsias.
Não tem controvérsia.
Tem as cláusulas desse contrato.
A gente precisa ver os números.
A gente não falou na data, a gente não falou a data.
A gente precisa ver se bateram os números.
Não tem essa.
100 mil visualizações.
Porra, passou faz tempo. Só com as transmissões já.
Acabou.
Bom.
De tudo, né? Escuto
o problema que foi esse, foi o de tudo.
Lembrar quem está assistindo aí no YouTube de seguir a gente, né? Se inscrever no canal, deixa o joinha, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo. E você poderia ser membro, tá ouvindo essa resenha inteira aqui.
Exatamente.
Fazer o Iron Man com a gente também.
Exato. Se você, tem um link aqui embaixo, então se você clicar nesse link, você vai ser direcionado para a área de membros. Então você poderia estar vendo esse episódio ao vivo.
Você pega umas coisas que vai ser cortado, tipo, quá, quá!
É, a gente arrotando,
exato,
o Vitor falando umas,
que o Vitor fez.
Os bastidores aí da Z2.
E aqui é o Groselhas 2.0.
2.0. E quem tá assistindo também no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário também, que você pode assistir o vídeo
mas
no Spotify.
O principal é que ajuda a gente, cara. Um dinheirinho ali pra gente comprar as coisas pra, né, os convidados. Exigem muitas coisas.
É
então,
a famosa vaquinha.
Exige. É. O Vitor, por exemplo, o que você vai beber? Vai beber água
não,
da
café,
Noruega?
Café. Não, o cara pediu um negócio escocês, que ele tava na Escócia agora lá.
Família escocesa.
E também lembrar que a gente está gravando nessa estrutura maravilhosa do Estúdio O.
É o Estúdio O. Então, se você tem uma empresa, se você quer gravar seu podcast, você não sabe nem por onde começar.
Puta,
que microfone que compra, que câmera que compra. Igual quando a gente começou, né? A gente mal sabia. Então, aqui é o melhor preço do Itaim.
Fiquei sabendo que Z2 vai começar a gravar aqui.
A Z2
também.
Já tá.
O negócio
tá
é profício, ó. Eu tô gravando já também. Acho que antes de vocês eu comecei, porque eu gravava sozinho no celular.
No celularzinho.
Exato. Então, o negócio é bom.
Muito bem, segundo episódio com o Vitor Castelo Branco aqui, fundador da Z2.
Vai ser melhor que o primeiro.
O primeiro.
Polêmicas.
O primeiro foi bom.
Então, o primeiro, né? A gente deixa até linkado. Então, o primeiro a gente contou muita história do Vitor desde lá do comecinho, do Vitinho. Quando foi, fez hipismo, foi estudar em Boston, voltou.
O primeiro Iron.
O primeiro Iron, os perrengues, Kentucky, correntezas. Mas depois disso teve muita coisa.
Teve
então, Boston Qualify.
Esse episódio é daqui pra frente, é da Z2 pra frente.
O que é legal é que vocês pegaram o nascimento da Z2.
Foi.
Nascimento, tava ali.
Era não era Z2 Foods, era Z2 Performance.
Porque eu não queria ainda divulgar o que era, eu não tinha falado ainda.
E aí a marca explodiu.
Então vamos começar aí, cara.
Hein? Graças a nosso papo.
É.
Olha aqui, ó. Z2.
Imagina um quadro Momento Z2 com o fundador da Z2.
Imagina. Eu tô pensando nas merdas que aconteceram. Eu tô tentando ver qual que é a mais legal de falar.
Mas o legal é que a gente vai economizar os gels, porque a gente vai dar para ele e ele vai voltar minha depois, pau, né?
Vou tomar agora.
Vai tomar.
Vai misturar ali.
Se não tiver um de cafeína aqui, eu vou tomar agora.
Muito bom. Então, a gente tava falando que, pô, depois do episódio que teve Boston, o cara meteu...
2,37.
Não dá nem para falar que é sub-3. Até, não, até pô, sub-3 é o Putinelli. O Putinelli é sub-3.
Tipo Putinelli.
É, porra, teve Kona, teve Cozumel, né? Teve um monte de coisa, cara. Teve Z2 em todos os eventos possíveis aí.
Foi uma bela de uma jornada.
Até fora do país, né?
Você quer Patagon começar Man, pelo esporte ou pela Z2?
Começar pelo começo.
Pelo começo.
Pelo começo de tudo.
Então vamos começar pela Z2, cara.
Tá dando certo, hein, mano?
Tá. Tá assim, tá mais do que eu imaginava, tá dando certo.
Mais
tá
do que vocês imaginavam.
Mas como que foi ali no começo? Pô, quando nesse último episódio que a gente gravou, cara, nem tinha lançado o produto ainda.
Vocês não foram me visitar lá no meu primeiro escritorinho, não, né? Ou foi?
Na São Gabriel? Não.
Eu fui gravar lá.
É verdade, você gravou um físio.
Quando eu fui, você já tava na casa lá.
É verdade.
A gente foi pra casa.
Você viu o começo lá. Era eu e acho que tava o Gustavo já de logística, que ele ficava no canto, assim, separando pedido enquanto eu gravava.
O Gustavo fazendo físio lá na Care Club.
É, ele mesmo. Aí eu gravava e às vezes ele entrava no meio do podcast e tal. Foi ali, cara, e foi simples assim pra mim, porque e acho que as coisas, né, boas e legais acontecem meio que por aí, assim, que eu não tava mais afim de empreender, tava meio esgotadão das últimas, e aí, por algum acaso do destino, um dos empreendedores que eu gosto muito, que é o Álvaro Chocair, ele já tinha montado uma faculdade chamada Link, que era ali perto da Quer do Ibira. E ele, só que ele tava fazendo só o curso de graduação. E eu mandava, às vezes, pra minha que coordena lá, que é a Luísa, falava, Lu, não vai rolar nada de mestrado e tal. Pô, quero muito conhecer a turma aí e me conectar, né? E ela falou, acho que a gente tá desenvolvendo e tal, mas acho que pra você não faz muito sentido. É coisa de empreendedorismo aqui e você já viveu isso, né? Então, isso é uma coisa meio repeteco. Não, eu quero fazer porque eu quero, né, reciclar aqui. E aí ela deu, tipo assim, uns 2 meses, ela falou, vai lançar uma turma. Você quer entrar? Eu quero. Aí eu comecei lá, e no que eu comecei lá, aí começou a dar um spark de novo no negócio de empreender. Só que eu não tava afim de empreender igual eu tinha empreendido anteriormente, que era captar uma grana pesada e tal, e aí ter a pressão de ter que fazer dinheiro, né? Tem uma expressão lá que é o top line e o bottom line, né? Quando você tá com capitalizado, o cara lá, você prometeu pra ele, ó, em 3 anos, né, no seu Excel lá que você fez do sistema, eu vou faturar 10 milhões. Isso, Excel aceita qualquer coisa, né? Então o cara comprou aquele sonho lá, ele vai te cobrar os 10 milhões ali. E eu não queria isso, não queria essa pressão de ter que crescer a qualquer custo e queria ter uma empresa mais saudável, assim, que eu não precisasse ficar colocando do meu dinheiro ou precisando de dinheiro do investidor mês a mês. Então que fosse um negócio saudável. Então eu queria começar pequeno, com um aluguelzinho barato, perto de casa. Você sabe também que você parava na frente da minha casa, era perto. E aí eu comecei primeiro sozinho, fiz o primeiro estoque, achei que ia chegar em maio, o negócio acabou chegando em novembro, e aí eu fiquei fazendo essa groselhada minha, montei podcast, comecei o Z2 Performance lá, postando coisa o dia inteiro e tal, não sei o quê.
Nem tinha produto na
época.
Tinha
nada. Comecei a criar tipo um público, pra quando eu fosse lançar, eu já tinha assunto, já tinha falado, já entendi. Tinha uma galera que me seguia.
Criou a marca
primeiro. Então você criou a marca
primeiro. Tudo, toda assim, a minha vontade daí, o meu conceito foi, cara, eu preciso ter uma marca.
Ou a Rotfine.
Eu preciso ter uma marca que comunique aquela sensação que eu tenho, ou que eu tive, especialmente no começo, quando eu comecei a fazer esporte, que é, cara, eu tava me sentindo meio deprê, eu tava meio mal na época no trabalho, começando a engordar, casado, aquela história toda. E o esporte me deu uma revivada, assim, pô, autoestima, disciplina e tal. Pô, eu quero uma marca que represente isso. Como que eu vou representar isso numa marca? Então tem uma série de conceitos que aí é, cara, quem são as personas, né? Então, quem são os atletas que representam. Como que eu vou contar a história disso aqui, por que que isso aqui existe, por que que o produto existe, para quando o cara pegar aquele negócio na mão, ele não olhar e falar, tipo, ah, tá, os atributos disso aqui é um gel de carboidrato com um blend de carboidratos diferenciado, com sódio, blá, blá, blá. Não, ele pega e ele olha e fala aquela marca, porra, essa marca aqui, a hora que eu pego, eu sei que, pô, eu sou o atleta que eu quero ser.
Sim.
Uhum. E aí eu tentei passar isso numa marca, né? Então comecei a comunicação antes de ter o produto, meio que por conta disso também.
Mas já pensando que o produto seria...
Gel?
Gel ou
a parte de nutrição. Gel acabou, assim, eu tive a vontade de ter uma marca no esporte.
Entendi.
E aí veio assim, um mês depois eu decidi, cara, vai ser gel. E aí já falei com...
Você sentia falta como atleta disso?
É, eu achava assim, que era um produto, né... de recorrência, era um produto pequeno, era um produto que não tinha alguma coisa nacional boa, não tinha uma marca nacional que comunicava aquilo que eu estava querendo falar, e eu achava que seria um produto de fácil experimentação, tipo, pô, se eu monto aqui um pó, que é hoje o nosso Power Powder, por exemplo, custa R$150, R$160, pra eu falar, convencer você a gastar R$160 é mais difícil do que eu convencer você a gastar 12.
Sim.
É, por mais que seja um gel caro, eu consigo, pelo menos, fazer você comprar um, experimentar. Testar. E aí, depois que você experimenta, é o trabalho de desenvolvimento, o negócio é bom. E te entregar aquilo que eu tô prometendo. Então, era essa a teoria, né? Não sabia se ia dar certo. E acabou que deu. E era uma coisa também que eu queria, né? E tinha na época que eu empreendia, que era a recorrência de compra. Que era eu convencer você a comprar, só que às vezes é uma compra, sei lá, de um pré-treino, que você, às vezes, ou não, pré-treino até que tem uma recompra alta, mas você compra um negócio que é meio supérfluo para você, que é um negócio que às vezes você não tem a necessidade sempre, né? Mas já você, se você tá treinando pro Ironman, você vai comprar sempre. Sim. Então tem aquela recorrência de compra. Sim. Então se eu te convenci a comprar, você gostou do negócio, você vai acabar voltando.
É, eles fizeram os kits, né? Os boxes, não sei o quê, papapá.
Exato, daí eu consigo crescer em cima daquilo. Sim. E não ter que sempre correr atrás de um cliente novo.
E com quem que você falou primeiro, assim, quando você decidiu que você ia fazer gel, carbo, você falou, puta, agora eu vou precisar montar uma equipe aqui com, sei lá, nutricionista, consultor médico, quem que foram as pessoas que você falou?
Primeiro? Então, obviamente...
Porque você falou, porra, eu não sei fazer isso aqui, vocês...
Primeiro vai com a mulher, né? vamos ter que gastar o nosso dinheirinho que tá guardado aqui. Então, primeiro, a mulher mas, assim, de pessoas externas, assim, são as pessoas que eu treino, que acabaram que viraram parte do board lá. Acho que vocês conhecem todos eles. E aí, com o Paulo e com a Cissa, que foram o meu respaldo técnico, né?
Que eram seus profissionais de saúde ali,
exato.
Né?
Que, assim, o Paulo estava na época no Atlético, então não tinha como ele vir me ajudar presencialmente. E a Cissa ainda não estava grávida, a Cissa estava maisinha, assim, no negócio.
Uhum.
E eu achei, assim, seria o meu termômetro para validar aquilo se faz sentido ou não, né? Aí quem sou eu para falar de produto? Eu nunca fiz nada de nutrição, não sei de nada. Eu falei para ela, ó, eu vejo fora marcas que focam nisso, nicham, né? É um nicho ali da Maurten, por exemplo. Marcas que eu acho fodas. Maurten, Assis, a 226 Earth. Tem umas marcas que fazem, que tem um estilo de comunicação parecido com o nosso e que estão crescendo pra caramba lá fora. Eu quero fazer algo parecido, um pouco melhor aqui no Brasil. Você acha que dá? E aí, Assis é... melhor, os caras são muito bons, tal, não sei o quê. E a Cissa é meio fechadona, assim, então... E eu não conhecia a Cissa muito bem, né? Conheci a Cissa porque ela foi madrinha de casamento de um casal que a gente também era padrinho. E na época eu tava começando no Ironman, e me apresentaram, pô, isso aqui é campeão mundial, não sei o quê, da Ironman, ganha tudo, não sei o quê. Caraca, E ela é meio tímida, tal, então... Eu tava com meio medo, assim, de chegar no approach pra ela e falar o negócio, e às vezes ela fala, que bosta isso aí, né?
Você marcou uma consulta com ela pra apresentar o projeto?
Não. Não, mas depois, depois marquei. Depois que ela topou, eu falei, beleza, então vamos fazer a parte nutricional VCB também. Mas e aí ela obviamente, né, quis entender um pouco mais qual era a intenção com isso, se eu tinha... capacidade de desenvolver aquilo que eu tava falando que eu queria. E conforme foi andando, ela foi se envolvendo mais no negócio e aí foi ela que me ajudou a desenvolver os primeiros 5 sabores. Ice Coffee, Tropical, Lemon, Chocolate e Caramelo.
Caramelo. E como vocês vão tendo as, as ideias, vocês vão ouvindo a galera, vem um pouco de vocês também, né? Como é que... Porque, beleza, fizeram essa primeira leva aí, explodiu, pô. Todo mundo já tinha marca ali. E era isso, cara. Era assim, pô, eu uso Z2, não sei o quê, tal. E aí depois veio o Freezing Cola. Eu lembro na época que a gente gravou com o Paulo, era a época que tava pra lançar o Freezing Cola. E, tipo, como é que é isso? Isso que eu queria saber, né? De onde vem as ideias,
tal. Cara, e eu acho que é por isso que o negócio deu certo desde o começo. Por mais, assim, que bombou, assim. Foi crescendo, né? Foi passo a passo. E a gente também, por não ter grana externa, tipo, eu não posso crescer o tanto que eu tenho de demanda. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar o estoque.
Uhum.
Então, eu vou crescendo meio que passo a passo. Seguro um pouco o varejo, loja, tal. Às vezes tem algumas lojas que a gente não vende, porque a gente não tem estoque, tal. A gente cresce na medida que a gente consegue. Mas eu acho que o negócio de dar certo pra mim é ver a galera, tipo, sei lá, usando boné. Ou postando gel. Quem postava gel antes de Z2?
Sim. Ninguém, velho.
Você não via. Hoje é, tipo, legal o cara postar o gel. Então, eu acho isso pra mim é métrica de sucesso mais do que o quanto eu cresci ou eu tô vendendo. Sim. E olhando lá o negócio, eu boto online lá, tá saudável, então eu tenho ar pra respirar no próximo mês. Mas o que pra mim faz esse negócio ser fácil e dar certo é que, assim, a gente vive o esporte. Então a gente vive a necessidade daquilo. Então tudo que a gente vai pensar, a gente pensa tanto no atleta amador, que tá começando, como na gente. Pô, qual que é? Isso aqui vai ter utilidade pra gente? O que, por exemplo, do nosso gel que incomoda a gente? Ah, porra, tem algumas coisas na embalagem que a gente mudaria. Aí tem, obviamente, as dificuldades brasileiras e técnicas de embalagem e tal, que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, que são coisas que a gente tenta resolver e que às vezes não consegue, que vai ficando mais pro médio e longo prazo.
Tipo o quê? Vai uns exemplos aí que vocês esbarraram.
Porra, que eu não gosto. É. Eu não gosto de um monte de coisa, né? Eu sou crítico pra caceta, mas da minha embalagem, por exemplo, eu não gosto que ela é toda chapadona, assim. Eu gostaria que ela tivesse uma base, gostaria que ela fosse mais fina. Gostaria que fosse um pouco mais fácil de abrir para o cara não abrir errado. Tem cara que abre por baixo. Então tem alguma...
baixo?
É. Não é possível, tem de tudo, velho.
Tem mesmo.
Tem de tudo.
Manda para vocês, vazou tudo aqui, mano.
Tem cara que corta o ladinho ali que da tampa que segura e acha que vai sair por ali. Tem de tudo. Mas tem algumas coisas na embalagem que eu gostaria de mexer e que eu não consigo. Por, assim, não tem essa máquina no Brasil, ou tem que trazer de fora, ou tem que importar coisa XYZ, e aí o caixa não permite, por opção de como a gente é financiado, a gente opta por não fazer isso agora.
Sim.
Mas esse negócio de criação de produtos novos, então vem do nossa necessidade, vem da necessidade do que a gente sente também, coisas que às vezes são fáceis da gente replicar. Então a gente já tinha, por exemplo, uma linha de cafeína que tinha dado muito certo, que era o Ice Coffee. Então, o Freezing Cola foi assim, cara, e se a gente conseguisse colocar num gel o gel com maior cafeína do mundo? A gente pegou as proporções ali, qual que era o maior? Ah, era o Betafil do Cis de cafeína, que tinha, acho que 170. Só que ele tinha 170 em 60 gramas de produto. Então, se a gente botar 160, que era meio que tinha um limite de proporção ali também. E a gente bomba de sódio, deixa o negócio assim, uma bomba, né? Mas assim, você também tem que tomar cuidado se tomar esse negócio muito, aí dá uns piripaques. Então, essa foi a ideia. E, cara, o que mais vende hoje em dia é o Freezing Cola.
É o Freezing Cola?
E assim, você pegar de sabor, pra mim não é um gel gostoso.
Uh-huh.
Você pegar pra mim, eu prefiro muito mais o tropical, prefiro o neutro.
Sim.
Acho que o neutro
ficou... O neutro vocês acertaram de
uma sacada.
O neutro
daí já é um negócio dos atletas profissionais que eles pedem.
Ah, então é por isso,
Que eles falam, cara, tira sabor.
Tira sabor.
Tira sabor, porque eu vou tomar 300 desse negócio durante a prova. Eu quero, eu gosto de ter a variedade de sabor, então não é uma coisa assim, não bota nenhum sabor, mas eu preciso de algum que seja, tipo, dá ruim na prova, não tô conseguindo comer nada, porque acontece, vocês vão fazer o Ironman que vem, vocês vão ver, às vezes não desce nada, bota um neutro pra dentro que ele desce, e aí foi a ideia de fazer isso também. Então vem de atleta, vem de consumidor, e vem, às vezes, também do próprio fabricante, da fábrica, de coisa que a gente vê fora, que tá dando certo.
Então, aí na fábrica, assim, por exemplo, a fábrica que produz para vocês, sem falar o segredo de industrial ali.
A receita da Coca-Cola.
A receita, né? Tem, né, segredos, né? Não pode compartilhar.
Eu achava que isso era frescura, mas tem mesmo.
Ah, mas tem, né? Imagina, porque senão, né, chega um concorrente ali, eu quero esse aqui, ó. Você faz esse aqui.
Todas as especificações.
Já chegou, né?
Não, já chegou. Com certeza.
Mas então, mas aí, por exemplo, quando chega nessa conversa lá com, sei lá, com um engenheiro de alimento, quem que é responsável lá, vocês levam assim, ó, puta, esse aqui mais, sei lá, mais líquido, né? Então, uhum. se vira aí, aí eles não. falam, pô, é possível, não é possível.
É, mais ou, mais ou menos assim, a gente tem daí uma equipe de...
Eu acho que vai falar se vira aí pro cara, né?
Não, mas é um pouco disso. É, a gente fala assim, ó, a gente gostaria do produto assim, com X de... desse né, o conteúdo dele seria isso, o ideal pra gente. Nesse range aqui, a gente aceita ele, a gente consegue produzir. Puta, se ficar muito abaixo disso aqui de, sei lá, de... falando de cafeína, de taurina e o caceta, não vou produzir. Uhum. É, e aí eles tentam acertar isso, e aí a dificuldade maior sempre é consistência e sabor. Por quê? É, consistência é um negócio que a gente não abre mão do negócio ser um pouco mais líquido, e aí isso é difícil para você deixar gel e deixar líquido, porque às vezes vira uma água batida e não é isso que a gente quer. E às vezes vira um xaropão, que também não é o que a gente quer. Então, a consistência e o sabor, que é uma coisa que a gente bate também, pô, tem que ser, um negócio tem que entregar, mas não adianta nada o negócio entregar e ser horroroso, intragável. É, então, o cola foi um pouco disso. A gente demorou muito para lançar, porque 160mg de cafeína é um gosto horrível. É um gosto muito amargo. BCAA é amargo. Então, puta, fazer gel de BCAA. Tem até uma controvérsia de BCAA, pô. É, faz sentido usar BCAA no meio do treino, não faz? Aí tem vários estudos que é contra, favor. Então, é uma, assim, é um gel que às vezes, assim, a gente olha e fala, pô, a gente vai arriscar o sabor aqui, mas o sabor ficou bom. Então, eu, pessoalmente, gosto de abacaxi que a gente lançou e do de limão. Então, é um gel que a gente lançou por conta disso. Mas aí tem toda essa alquimia aí por trás. E aí é muita tentativa e erro. Uhum. Assim como foi também é o blend de carboidrato. Pô, por que que é X, X e X de palatinose, malto e frutose? Tem uma questão de absorção no intestino, de vias de absorção, né, na verdade. Então,
Reinaldo Tubarão explicou tudo isso daqui.
É,
né,
então vocês já são profissional, mas é tipo, antes era só 60 gramas, por quê? Você só consumia via glicose.
Isso.
Então via glicose é só 60 gramas. Aí, pô, se você toma frutose, é mais 60 gramas. Né? Então é 120 gramas.
Você curte estudar essas paradas aí? Assim,
agora tipo... eu comecei a curtir, né?
Não, assim, você precisa,
não,
né?
Não, mas eu comecei a curtir mesmo, assim. É
tipo parte de bioquímica.
É, eu tava falando esses dias, o Paulo falou, agora você virou nutricionista, tá vendo? Porque, alguma coisa tem que saber, né? A gente fala disso o dia inteiro. Uhum. Mas eu tenho vontade de fazer uma graduação, um curso, alguma coisa assim, que me possibilite ter um pouco mais até de informação, acho.
E em relação com...
Membro Paulo Visaco.
Ele vai ganhar aqui de Z2? Uai, tem que ganhar, né? É dado pra todos os convidados.
É esse aqui?
É esse aí.
É.
Já tem aí.
Posso abrir já?
Ah, você pode, né? Você pode tudo, cara. Você é um convidado. Deixa eu ver. Cara. Mas em relação aos esportes também, assim, que, por exemplo... muito nichado no triatlo, na corrida no começo. Aí vocês foram para natação, foram para o tênis. Vocês estão vindo mais alguma coisa?
Como que é difícil a comunicação ser igual para todos. Isso a gente aprendeu, tipo, que não dava para a gente usar a mesma comunicação que a gente tem do triatlo, uma coisa muito mais focada em performance, não sei o quê, em todos os esportes. Explico. Corrida, o cara fica intimidado. Se eu boto lá e falo, tipo, ó, é só o cara que faz o pace lá do Wagner, que corre maratona para 2,12, 2,14. E o cara fala, pô, então esse negócio não é para mim.
Uhum.
É diferente do um pouco do triatleta que fala, não, eu vou ganhar, eu vou chegar lá, eu vou ganhar no Frodeno, tal, não sei o quê, que acha que vai fazer tudo. Olha lá, vamos ver. Esse aqui que eu falei.
Pineapple.
Esse aqui é docinho. Esse é lanche da tarde.
Esse eu não experimentei ainda.
Ai, então, mentira.
Ah, experimenta aqui agora. Dá energia pra continuar aqui mais duas horas de...
Vou ficar loucão aqui.
Pô, mas não tem um freezing cola aí? Tem.
Acho que tem um freezing cola. Tem todos aí.
Tem um de todos aqui.
Se tiver faltando, você fala aí que a gente pede lá pro pessoal da Z2. Você
pede lá.
Vê se eles mandaram certinho.
Olha lá, pronto.
Não, mas e a comunicação, então, que você tava falando?
É, então, aí, tipo, chegar nos novos esportes. Qual que é a ideia? Normalmente a gente vê assim, pô, são esportes, até agora, né? O que a gente fez foi, esse esporte já usa o gel, né?
Uhum.
Então, sei lá, corrida, o cara já consome. Naturalmente o triatlon, as três modalidades a gente acabou indo. Só que não é tão simples quanto falar, ó, vamos pegar e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo para o triatlo, fazer para a corrida. A gente tentou e não pega na mesma velocidade. É, só que a gente sempre focou muito em usar, em aproveitar os atletas mal pagos profissionais brasileiros.
Sim.
E assim, isso é uma falha do sistema brasileiro em como a gente enxerga o profissional. A gente, filosofia de empresa, até antes de começar o negócio, era uma coisa que eu queria ter para ajudar também atleta profissional. Falar, cara, esporte, muito mesmo. Da verba, tanto que acho que a gente tem hoje, acho que é 30% da verba do negócio, é para isso. Preciso rever, ver se está assim, mas é mais ou menos isso. Então, o que a gente investe muito em atleta profissional. Se a prova não tem, a gente vai fazer a prova, por exemplo, capixaba de ferro, a gente deu toda a premiação profissional, foi a gente que financiou. E aí o que a gente faz? Pô, atleta profissional tem hoje o estigma que o cara precisa saber mexer em mídia social, certo? Você pega lá os atletas bem pagos do triatlon, da corrida, tal, não sei o quê. Ou ele é o top e ele está performando fora do Brasil, ou ele é um cara bom de mídia social, né? Que sabe falar ali e as marcas têm interesse em comunicar com o cara.
Raros são os que conseguem, né?
Exato. Então, se você pegar a nossa estratégia de atleta, a gente olha, cara, quem é o atleta brasileiro que vai para a Olimpíada? É isso. No fim, eu quero chegar e falar para você, ó, a Z2 tem tantas medalhas olímpicas, né? O time Z2. Sim. E aí a gente chega pro atleta e faz assim, o contrato para ele, que normalmente ele não vê, que é assim, né, com as outras marcas. Cara, eu tô cagando por quanto você vai postar. Você tem que ganhar. Você tem que ir lá na prova e arregaçar. Se você fizer isso, você treinar e ganhar um negócio, eu vou te pagar. Eu não vou ficar te cobrando post. Deixa que eu vou até você, fora de temporada, faço todo o vídeo, faço todas as fotos e tal, e eu faço a produção do conteúdo. Deixa o conteúdo comigo. Eu sei fazer conteúdo. Você treina, você faz prova.
Boa.
Fechado? Fechado. E o cara adora isso. Porque, porra, o cara é a coisa mais chata do mundo. Ele tem que pegar e falar... Cara,
ele pensar.
Exatamente. Né, pô, qual que é o script? Aí o cara manda lá. Pô, vamos lançar um produto tal. Manda aqui o script e tal, não sei o que. Ó, esse aqui tem funcionalidades de sódio, de não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, o cara não sabe fazer isso direito. Então, muitas das vezes fica travado. Fica uma coisa meio...
Engessado,
E outra, assim... Eu já falei com ele antes, então ele sabe que isso aqui é bom para aquilo, tal, isso aqui. Isso aqui, se você pegar a campanha que a gente fez pro Neutro, a gente faz ela com a Vancini, porque foi um dos caras que falou, cara, eu fecho com vocês e tal, que foi, esse é um momento legal, porque a gente ficou um ano negociando com a Vancini. Mas eu gostaria que tivesse um produto assim. Então a gente já tinha o material antes, porque eu falava, beleza, vamos gravar aqui, o que você acha que seria necessário nesse negócio? Então eu tava formulando o gel já com a informação e com o conteúdo dele pronto. Então quando a gente lançou a campanha do Neutro, a gente já tinha todo o material. Então essa parte de você deixar o atleta ser atleta e você fazer a parte da comunicação ajudou a gente a ganhar os atletas também, né? Então... E aí você, tendo a persona certa ali, você consegue comunicar outros esportes. Aí essa era a fórmula que tinha dado certo pro triatlon. Na corrida não foi tanto assim. A gente tá apanhando e aprendendo ainda um pouco. É assessoria, aí é evento, é corrida.
É diferente,
né? É bem diferente. A gente ganhou muito público agora com a Maratona do Rio, porque a gente fez um apoio de gel lá na Maratona do Rio. Sim. E a galera até conhecia, mas putz, achava então, que não era pra ele tomar.
Ele fez, cara, o maratona e falou, mano, eu na minha bolha Ibirapuera e tá então, aí aqui.
A bolha Ibirapuera é fácil, porque eu tô lá.
Todo mundo conhece. Eu fui pro Rio lá, mano.
Não conhece.
Ninguém conhece, velho. Não conhecia nada.
Não conhece. Porque não é o mesmo estilo de comunicação, né? Que eu falar, pô, eu peguei os quatro melhores corredores, talvez, do Brasil. Tirando o Danielzinho. Mas os caras não sabem quem são, porque não é igual o triatlon, que eu sei quem é o cara mais foda do triatlon ali. E aí eu, por minha parte, eu replico, né, o que o cara faz. Sim. Pô, se o cara tá pedalando de Ceramic Speed, os caras estão tomando gel Z2, é o que eu faço. Na corrida, o cara não segue. Ele segue quem? Ele segue a Val, ele segue o influenciador. Então, eu redesenhei a estratégia, né? Que era, pô, a gente não faz com o influenciador, com o canal. Aí a gente foi falar com os canais, foi falar com o Serjão, foi falar com a turma e foi falar, cara, vamos repensar o que a gente está fazendo e vamos entrar no mundo da corrida diferente. Um pouco mais plural, um pouco mais, né, para qualquer um. E aí você traz elementos de comunicação para isso.
E no Rio, como é que foi lá a ideia de entrar lá, de não só, né, participar, mas participar fornecendo o gel lá na prova lá?
Cara, a gente deu sorte que o cara do Maratona do Rio adorava a gente.
Ele conhecia já?
Porque não era para acontecer esse ano. A gente não tinha dinheiro e a gente não tinha estoque. Essa é a verdade. E aí entrou uma menina nova no time, chama Júlia, e ela, assim, falei, Ju, você vai tocar a parte de eventos e tal. Queria que você olhasse a Maratona do Rio, porque para mim é a melhor do Brasil, em termos de comunicação, número de gente que participa e tal, não sei o que, eu acho que é a melhor do Brasil, hoje, ao meu ver. Posso estar errado. E só que eu acho que a gente não tem caixa para entrar esse ano. E só que eu quero que você já comece a criar uma relação ali. Fale, opa, tudo bom, tal. Se apresenta e tenta abrir a porta pro ano que vem.
Uhum.
Ela chegou lá e o cara falou, não, como assim? Muito legal o Z2, lógico que eu conheço, tal, não sei o quê. Vocês não conseguem esse ano? E aí mandar nas cotas de patrocínio lá. Eu falei, Ju, não dá esse ano. A gente não tem, consegue, tal, não sei o quê. Mas os caras foram tão parceiros e foram abrindo mão de tantas exigências deles ali que eu falei, cara, então vamos fazer. Te dá um jeito, faltava sei lá, 2 semanas.
Aí vocês acordaram, tipo, sei lá, parte em produto, parte
em... Exato. Aí a gente fez ali um bebolado e prometeu também uma coisa pro ano que vem. E aí a gente entrou. E aí a gente entrou não só como apoio na prova, como a gente tinha uma loja ali na saída da Expo. E aí, putz, aí bombou o negócio. Porque aí todo mundo passava ali na frente. A gente acabou o estoque 2 vezes. A gente teve que mandar de São Paulo pro Rio.
Nossa, é mesmo?
Uma loucura. Os meninos que estavam indo trabalhar no dia da prova levaram coisa na mala. Aquelas coisas meio... Bastidores em cima da hora, mal planejada, que você tem que se virar. Que exato.
Vê, né? Que ninguém vê. Né?
Exato, você tem que se virar. E só que deu super certo.
Foi sucesso.
Então, assim, muita gente nova, né, de recompra tal, no site que a gente vê, veio de lá. Então foi muito legal. E enfim, aí é uma coisa que a gente aprendeu é, cara, maratona e corredor de rua é um pouco de um cara diferente do cara de triatlon. E o cara de mountain bike, o cara que segue a Vancini, é um cara diferente também. É um cara que daí, puta, já é mais, pô, bruto, é mais raiz, aí você tem que entrar por outro canal.
O neutro, então, foi pro Avancini. O Avancini que foi uma da...
Cara, na verdade, assim, você já tava o Colucci, pensando... se eu falar que foi o Avancini, o Colucci vai ficar bravo comigo. O Colucci já tinha falado isso quando eu lancei os primeiros gels. Ele falou, não, mas tinha que ter um gel mais neutro aqui.
Mais
tal.
Neutro,
uhum. Aquele jeitão do Colucci, mas é... Eu falei, Colucci, agora não dá. Não conseguimos, acabamos de lançar esses aqui. E só que aí o Avancini a gente foi tentando trazer ele e esse era um dos negócios que ele só viria se tivesse algo assim. Falei, beleza, vamos lá.
Tá no contrato lá.
Vamos acelerar esse negócio aqui, porque já é uma vontade antiga. Só que assim, ele é um gel que ele não chama muita atenção, porque ele não tem, né, de propósito, ele é um gel neutro. Suave, neutro. Ele é um gel para ser simples carboidrato, para ser energia só. Então ele tem um sódio básico ali, pra gente é básico, mas você pega outras marcas de gel é muito. E é pra ele descer tipo uma escola, assim.
Redondo. Oh, voltar um pouquinho parte esporte do
Vitor. Eu falo
enquanto
muito,
o Fábio vai no banheiro.
Eu falo muito.
E, cara, esportivamente, desde aquela época que a gente gravou o primeiro episódio, o que que você fez aí? Foi pra Kona.
Fui pra Kona, velho.
Como foi
Kona? Apanhei do Paulo em Kona, mas antes de apanhar do Paulo em Kona, eu bati nele em Floripa.
Foi.
Cara, Kona foi muito legal. Primeiro que Floripa foi legal.
Chuva do caralho.
Chuva do cacete. Vocês não estavam fazendo.
A gente tava lá, mas não tava fazendo transmissão ainda.
Mas esse ano também vocês tomaram uma chuva do cacete.
Sim. Não, cara, chuva atrapalha pra todo mundo, né? Pro atleta, pra organização, é muito pra ruim, transmissão, né? Pra tudo.
Mas, dito isso, pra mim foi um dia muito feliz, assim, porque eu me senti bem do início ao fim, bati no Paulo, missão dada, missão cumprida, e foi uma prova que eu fiz um tempo que eu acho muito legal lá, fiz 8 horas e 55.
Sub 9.
Tava todos amigos, estavam. Puta, é muito legal fazer Floripa por conta disso, né? Você tava meio que em casa.
Tá em casa.
E daí de Floripa foi, acho que só Kona, em seguida, né? Foi Kona, e aí Kona, cara, muito
não, da hora. Calma, vamos lá, Floripa. Você pegou a classificação pra Kona.
Não, já tinha.
Ah, já tinha de Cozumel, verdade.
Tinha de Cozumel.
Tá, então Kona, cara, como que foi arrumar a mala, pegar o avião pra ir pra Kona? Cara, falar,
cara, pensa,
tô indo pra Kona,
eu velho. Tava esperando Kona desde 2020, que eu peguei a vaga em 2020. E eu sou pipoca do triatlo, né? Porra, Kona, tá, emocionadão. Nunca tinha ido. Então, eu tô esperando desde 2020, foi acontecer 2 anos depois. Então, quando eu tava fazendo a mala, eu tava achando que ia dar algum pau, né? Porque tem aqueles negócios de Covid que tava enrolando, aí, pô, não vai ser esse ano, vai ser o que vem, não vai ser outubro, vai ser fevereiro. E eu, tipo, mano, será que vai rolar mesmo? Então, até eu chegar lá na ilha, eu tava meio...
Não tava acreditando.
Tava meio incrédulo. E cheguei lá e minha bike não chegou. Então, eu tava agora, cheguei, mas agora não vou conseguir fazer. Aí eu tenho umas histórias de uns perrecos lá, porque chegou, aí eu fui montar a bike com o Colucci, tava ficando na casa do Colucci com o Lopes e com o Paulo. Cheguei, vou montar a bike, né, e o Colucci fica metendo a pressão em você, então ele ficou olhando, você vai montar assim? Eu não sei o que. Você fala, porra,
é mesmo?
Você quer montar pra mim? Não sei o que, não. Você montou o contrário isso aí. Aí você fala, porra, é nossa, verdade.
Imagina
tá.
No meio da prova.
Não, ele fica metendo uma puta pressão. E aí, na hora que eu fui apertar a S-Works que eu tinha, ela deitava assim o guidão e ela subia. Na hora que eu fui apertar um dos guidões ali, eu prensei o cabo de passar marcha. Nossa. E eu fiquei sem marcha.
Nossa, que maravilha.
E aí eu fui correndo atrás de negócio pra passar marcha, não tinha mais na ilha inteira. Acabou que no dia da prova eu fiz só com um dos lados. Então eu não podia descer muito a marcha, eu só podia subir. Então acabou que eu fiquei uma marcha a prova inteira. Caralho. Mas o bom é que a prova lá não tem muita subida, não tem subida íngreme, então dava pra ficar em pé e fazer força. Mas aí, cara, tipo, depois dá uma olhada lá
nos stories,
nos docs que eu fiz, no documentário lá do YouTube, porque eu tô pinto no lixo lá. Olha aqui, é vulcão, essa pedra preta, tá muito legal. Aí no dia da prova você quer, mano, mandar tudo pra merda, porque tudo aquilo que é legal você vê...
É o que atrapalha.
No dia da prova é que atrapalha, porque é um puta de um calor, abafado pra cacete.
Pior que Cozumel?
Cara, é diferente. É diferente, Cozumel é muito ruim também, cara. Nossa, Cozumel é um bafo. E quando eu fiz Cozumel, tava um bafo do caceta também. Mas eu comecei a corrida bem, que a minha prova foi assim... Nadei mal, eu nadei a primeira, quando não sei se vocês já olharam, é uma ida e uma volta, né, a natação. Você vai, e aí aqui tem tipo um barco, que é o barco VIP, assim, que fica uma galera da torcida.
Nossa.
É tipo um veleirão, assim, bonitão, e a galera fica olhando você fazer a volta, né, o retorno. Até esse retorno, eu tava fazendo a melhor natação da minha vida, e tava num pé... maravilhoso, falei, cara, eu tô bem, eu tô gigante, que da hora, mundial, virei, eu falei, eu vou passar esse cara e vou pegar o próximo grupo, na natação você começa a ver formar grupo, e aí você vê, pô, eu consigo chegar naquele, eu tô nadando bem, aí larguei esse grupo que tava nadando bem, pra tentar pegar um grupo que tava nadando melhor, só que a volta começou a ter mais onda, puta. E começou a balançar, e não sei o que, e aí eu fiquei no meio desse e desse, nem consegui pegar esse, e nem queria que esse me pegasse, só que eu comecei a enjoar, tá, não sei o que, passar mal, aí passou uma boia, eu segurei a boia e comecei a vomitar.
Vomitou,
tá? Aí esse grupo me passou, e eu fui meio que nadando quase de peito até chegar de volta lá na transição.
Puta, perrenguezão.
Aí cheguei branco, tá, fiz uma transição demorada, sentei, falei, não, agora acabou a prova pra mim, eu vou ficar
foda-se, vou ficar
sentadão aqui e tal, até eu voltar à vida. Aí demorei pra sair da transição, aí peguei a bike, comecei a me sentir melhor, aí comecei a pedalar bem, encontrei uns caras do Pinheiros, uns caras bons de pedal do Pinheiros, e aí no retorno passei todo mundo e soquei a bota e fiz tudo errado de planejamento, né, de força tal da bike, mas falei, vou tentar ganhar tempo. E no que eu cheguei eu encontrei a Lepaiva, e a Lepaiva nada bem, pedala bem, falei, pô, se eu encontrei a Lepaiva na T2, eu corro mais que ele, vou passar ele aqui. Aí comecei correndo forte, assim, tal, encontrei a Lepaiva na parte fácil ali da corrida, né, que é o Ali Drive, que é a parte que ainda tem algumas árvores e tal. Encontrei lá, corri com ele, falei, Ale, você tá bem? Então, ele começou a quebrar, falei, vou sobrar ele. Aí tem uma parte que você sobe, que é o Palani, E esse palanque, assim, é, acho que é uns 500 a 700 metros, que é uma subida, só que é uma subida ruim. E todo mundo normalmente faz meio trotandinho, meio andando. Eu falei, cara, vou socar o pau nessa subida aí.
Gênio.
Tô bem. Gênio. Cara, porque daí tava na Augusta ali, na torcida, tava a galera brasileira
vai,
na torcida.
Vai,
na
vai, vai.
Eu, tipo, cara, tô grande.
A frequência
foi e aí parece que você vai tomando uns tiros no pulmão, assim. Vai doendo pra respirar. Você não consegue, caralho, não consigo respirar. Aí cheguei no fim, no finzinho assim do topo ali, eu começo a andar e tal, e aí eu começo, porque daí você pega já daí a rodovia, que é a rodovia, e lava pros dois lados.
Uhum.
Aí são uns 30K nisso aí.
Nossa.
Que você vai 15 e volta 15. Aí é um inferno, né?
Ali é...
Porque daí, ali eu quebrei.
Sofrimento.
Eu quebrei no começo, então eu fui nos 30K quebrado naquele inferno. E ali você vai vendo cara muito melhor que você, encostado assim na sarjeta, vomitando, andando de quatro.
Isso é uma bosta,
você fala, meu Deus
se do os caras estão assim...
Meu Deus,
e aí vai e volta na mesma rodovia. Então você vê a galera voltando. Você
passa por um lugar lá que é mítico, lá que é o Energy Lab. Você desce, porque assim, na rodovia tem alguns trechos que você pega pelo menos um pouquinho de ventinho, uma brisinha, assim. Aí você desce um vale, assim, tudo isso sem árvore, sem nada, tá? Então, pensa que é um asfalto que tá refletindo toda essa merda desse calor do Havaí. E aí você entra nessa Energy Lab e aí some o vento. Aí você meio que baixa, assim, num abafo ali. E aí você desce e você sobe ele. E ali morre muita gente também. Morre no sentido, né? Não sei se morreu já, mas às vezes, né? E aí, eu vi o Paulo voltando, né? Tinha largado a Lê, pelo menos, mas vi o Paulo voltando.
Ah, vou buscar.
Não, e aí, teve uma hora que eu vi ele e eu falei, nossa, ele tá mal, velho. E aí eu tentei acelerar.
Deve tá mal.
Eu tentei acelerar e na hora que eu acelerei, tava passando tipo um poço de água, assim. E eu falei, nossa, eu tô mal também. E aí eu fui colocar a cabeça dentro de uma banheirinha que tinha de água e eu caí dentro. E eu caí dentro e o cara falou, você não pode entrar aí. E eu deitado lá, falei, tá bom. Você precisa me tirar daqui porque eu não consigo sair.
Me ajuda.
E aí saí lá, mas terminei assim.
Que é aquela arrastado. Cabeça que você tem, né? Você tá mal, você olha e fica, cara, será que só eu tô mal, mano? Não é possível que esse do lado tá
coisa geral,
tá
mal, né? Geral.
Não, porque eu tento normalmente, mesmo quando eu tô mal, e tem um cara assim, tipo o Paulo, que eu quero ganhar do cara na prova, eu tento fingir que eu tô bem, né? Você tenta passar, tipo, e aí, beleza?
E aí depois sofre.
E aí depois que o cara passou, caralho. Mas nessa nem eu não consegui nem fingir, velho.
Tá, e lá você viu, tá, viu os caras, tipo, Gustavo.
Sim, Eden, o tempo inteiro. O tempo inteiro. É que assim, não tem meio que um centro que as pessoas ficam, né? Tem ali o centrinho do Apalene Drive, mas os atletas, eles ficam todos meio afastados. Nos condomínios de casas, os lugares um pouco mais afastados do centro da prova. Então você acaba que vê eles mais em eventos da prova, que a prova faz muito evento. Então vai, pô, a natação, não sei o quê, a Parada das Nações.
Uhum.
E aí você vai vendo os caras. Então é super legal para fã de triatlon, você fica lá, né, tietando a turma inteira. E você vê o cara, você nada com o cara, né? É muito legal.
Você chegou a dar uma tietada lá em alguém ou não?
Eu tinha os caras que eu tava ficando na casa, né? O bom de ter a Z2 agora é realizar os meus sonhos assim, né, pô? Fã do Colucci, fã do Lopes,
Viu a rotina dos caras.
E aí,
encheu o saco deles.
Não só fã, como eu acabei virar brother, aí fica tirando sarro dos caras.
Que da hora.
É. Tem que trazer os caras aqui.
Tem que trazer.
Falar pra eles virem aí o Colucci e tal.
O Colucci vem. O Lopes também. Aqui o Lopes é difícil porque o Lopes mora fora.
A gente pode ir lá.
A gente pode ir pra lá
Colorado.
Também. Custeado.
Tem uma ideia de ir pra Colorado?
Vamos fazer lá, cara. Vamos fazer um doc.
Vamos fazer o Iron Man em Colorado.
Patrocinado pela Z2.
Calma. Eu falei a inscrição.
Ao invés de emitir a inscrição, a inscrição do Iron Man
é cara, hein?
$1,000, mano. Compra passagem pra gente, cara.
É isso.
Aí, ó, eu aceito trocar a inscrição pela passagem.
Não tem, não tem opção.
Depois de Kona. O que teve? Foi final do ano?
Fim do ano.
Aí eu morri. Nasceu minha filha, nasceu a Bia. Maria Beatriz, minhas duas Maria. Tentar mais uma pra ver se faz três Maria, né?
É mesmo,
né? Tem que vir um menino aí, pelo amor de Deus.
Nossa, vai coitado.
Vai vir três meninos.
Só o que você falou.
Aí você ficou um tempinho off, cuidando da família.
Sim,
pá,
família.
Não sei o quê.
Apanhando em casa da mulher.
Mas teve Boston esse ano.
Isso, aí o projeto era fazer uma maratona boa em Boston. Aí eu tenho uns fisioterapeutas muito ruins. Tipo, que... Thiago Kawamura.
Ainda bem que eu já saí dessa
você leva, já saiu, sabe? É. Eu... Ainda bem que você não trabalha mais, né?
Comigo, você se aposentou, né? Não trabalha mais.
É, porque eu só faço podcast agora.
Cara, os caras...
A galera pergunta se a gente atende ainda.
Com esse negócio todo de podcast, vocês ainda atendem? Atende, né? Só 90%.
Não, você tem. Mais ou menos, né?
Porra, atende pra caralho. Calma,
não, beach tennis dele.
Mas aí você fez Boston e machucou.
Onde que você... Não, eu machuquei antes também de Boston.
É. Onde que você pegou o Qualify lá pra
Boston? No Rio, na Maratona do Rio. Peguei na Maratona do Rio. Mas antes de Boston, acho que tinha alguma coisa, não tinha. Não, não tinha nada. Eu fiz o capixaba machucado, porque eu tive uma lesão que eu nunca tive, que foi um negócio no quadril. De... Tendinite. Não lembro mais o nome, no acho glúteo. Que era isso.
Não foi?
É. No glúteo?
Não foi no glúteo?
Não, foi na frente aqui, foi perto da virilha.
Felipe Pessoas, adutor.
É, isso aí. Esse, mas um monte de lugar que tava ruim. Fez a... O ultrassom, acho. Tava tudo ferrado. Também, aí fiquei parado. E eu não tava treinando específico maratona ainda, quando eu me machuquei. Eu tava treinando triatlon ainda. Então, eu não tive um preparo específico pra maratona. Você vê que eu sou exagerado no volume, né?
É, pois é.
E aí deu assim, Boston era abril, deu começo de março, eu comecei a conseguir treinar correr. Bem. E aí eu consegui um mês bom, e a minha meta era sempre correr abaixo de 2,40. Só que quando eu me machuquei, eu fingi que eu não tava mais querendo a meta. Falei, não vou conseguir chegar, né? Aí, mas chegando perto da maratona, eu falei, acho que vai dar, eu vou tentar. E aí o Will falou, não, vai com calma tal, você pode, não quer quebrar, não quer andar em Boston também. Mas ele botou lá e falou, cara, vai pra cima.
O Will é o consultor, né? O que passa a sugestão de treino, né? Lembra em Floripa, não, lembra que ele falou, não, esse aqui, ele passa a sugestão. Passa a sugestão do treino e a gente vê se a gente aceita ou não.
Ó, isso aqui, por exemplo. Gostaria que não fosse difícil você abrir assim fácil, né? Abrir ali. Desse jeito.
Pra ficar com a tirinha aí.
Você morde ele assim, não vai sair reto. Aí. Então tem coisas que eu gostaria de melhorar, né?
Ah, mas a gente vai melhorar nisso.
A embalagem quem produz é outra empresa.
Então, quem produz... Aqui são uns 4 fornecedores.
Entendi.
Então tem o fornecedor do filme, tem o fornecedor do tem o cara que envasa, tem o cara que faz
o produto.
O produto. Tem a turma
impressão,
que
atrasa, né? Negócio.
Bom, mas 2,37 lá em Boston, que é menos de... Quando é o pace de quanto? 3 e quanto?
Baixo de 4.
Vai, vamos ver se são bons de matemática.
Ah, eu sei que 2,40 é 4 para 1. 2,37, sei lá, 3,50 é alguma coisa.
Errou!
Para baixo, né?
3,42.
É, eu ia falar uns 47.
Por 42 quilômetros, velho.
Você sabe que esse aí, é tipo, você tem o meu tiro, zona de tiro... Esse é o melhor cenário. É o melhor cenário.
Do tiro de 400, né?
É. Não, estourando. Ou tipo, sei lá, 30 segundos subindo, ZT, alguma coisa assim. Não.
Cara, mas você quer saber a melhor coisa?
É.
A minha primeira maratona eu corri pra 4 horas e 10. Então assim, eu não sou um cara que tem talento pra correr maratona. É treino. Eu gosto de treinar.
É treino.
Bem, eu gosto de treinar.
Fez super bem. Isso.
Quais as dicas você dá pro Fábio que vai fazer a primeira maratona?
Pô, de dica, irmão. Come Z2 e treina.
Come Z2 e treina, velho.
Tem segredo.
Não, pô, vamos voltar pra aí, cara. Dica pra mim,
só
cara.
Foi dar uma descontraída.
Aqui. Dica descontraída, pra você, velho. E você também,
cara, eu já fiz maratona, pô.
Fez uma coisa.
4 horas.
Aí, foi melhor
fazer
que a
Brasília?
Primeira.
Vou fazer Brasília no final do ano. Vai ter Z2 lá em Brasília?
Não, não vai.
Vai ter, eu vou levar Z2.
Você vai distribuir?
Vou distribuir.
Vai sim.
Caraca.
Mas eu vou fazer.
Mas e aí, Boston, mano? Boston, você já tinha... Você morou lá, né?
Morei em Boston. Cara, eu acho Boston uma cidade muito da hora. Porque, assim, é uma cidade grande, né? É uma cidade tradicional dos Estados Unidos, né? Uma das primeiras cidades a serem fundadas nos Estados Unidos. Fundada por imigrantes. E tem muita história de revolução, de não sei o quê. Tem Boston Tea Party, tem um monte... Então, é uma cidade muito tradicional e muito patriota, assim. Que eu acho muito legal dos americanos, assim, né? E eles celebram esse Patriots Day aí. E aí tem também a história da bomba lá que rolou na maratona. Então os caras daí criaram o Boston Strong. Então, putz, tem um senso de comunidade e de patriotismo muito forte quando você chega já. E de, cara, essa é a maratona da cidade. Então todo mundo, assim, fala, pô, você vai correr, que legal, quer falar com você. Uhum. Independente se você vai fazer tempo rápido, bom ou não. Porque, pô, legal, 2,37 é legal, mas, cara, eu fui assim, sei lá, milésimo a chegar lá. Então é um peido.
Mas só de estar lá,
exato.
Né?
Exato. E assim, o cara não tá nem aí pro seu tempo. Né, tipo, cara, que legal que você tá aqui, que você fez, de onde você é, que blá, blá, blá. E assim, é tudo em torno disso. Então tem, eu e o Paulo, a gente foi num jogo de beisebol. No time que também é super tradicional, que chama Red Sox lá.
Que romântico.
E eles falam daí da maratona. Aí vai um cara da maratona antes do jogo falar. Foi uma viagem assim que a Patrícia ficou com ciúme.
Pô, os caras entraram de roupão na transmissão do 70.3, cara.
Os caras enrolando a gente. Os caras enrolando a gente. Falando, pô,
era
meu,
a primeira transmissão, tudo é, tipo, é, sem
os
câmera.
Cara
botaram
aqui
os
caras? Um horário, já vai ter acabado tudo. Ninguém vai olhar a gente aqui. Vamos entrar de roupão.
A gente tava aprendendo,
e era um roupão de leopardo, velho. Era um roupão muito bizarro.
A gente tava aprendendo a fazer as coisas ainda. Ah, entra aí, ajuda entra nós. Aí. Vocês são parceiros, vocês são amigos, velho.
E os caras entraram, mano.
Preenche espaço aí.
Os caras deram uma moral pra gente
legal,
lá, mano.
Foi legal, foi legal.
Obrigado,
mano. Mas como que foi, então, essa viagem romântica com o Paulo aí, cara?
Vocês foram cara, no... é muito legal viajar fazendo esporte, né? Tendo prova. Então, a gente... Porque você tem um objetivo, então você tá treinando ali e alguém que faz junto... Você tá tipo, pô, preciso treinar, porque se eu viajo com a minha esposa, eu vou treinar, mas ela não tá treinando, então eu tenho que depois ainda faço algum programa e tal. Mas se você vai com alguém que tá fazendo esporte junto...
Vocês saem pra treinar.
É, você sai pra treinar e aí você sai, você vai pra feira, você vai fazer o que você gosta de fazer, você vai ver tênis, você vai ver loja de bicicleta. E aí é em prol daquilo, então você fica tirando sarro um do outro, pô, você vai correr, não vai correr... E aí, pô, vocês vivem a mesma coisa.
E o Paulo não tentou te acompanhar, não, nos 2:36.
Vocês foram juntos?
Ele tava machucado, ele tava com o tendão fodido.
Né? Verdade. Foi um pouquinho.
Mas vocês foram juntos pra
fomos, não, a gente fez tudo junto.
Paradas, assim,
a gente fez tudo junto, menos a maratona.
A prova.
E aí era pra eu esperar ele, mas tava caindo uma puta chuva, frio do caramba, eu vazei pro hotel.
E o que você achou do trajeto? É dura mesmo?
Cara, ela é dura, mas não é uma prova devagar, né? Tem, não sei se vocês já olharam o nível de altimetria, mas tem mais descida que subida. Só que eu acho que, assim, se você não tá treinado para isso, te machuca mais do que uma prova reta, porque descer você fica o tempo inteiro ali forçando o joelho, forçando a musculatura.
Além de nutricionista, é fisioterapeuta
também. Eu divido com esses caras aqui. E a subida ferra tudo em dobro, né? Porque aí a panturrilha vai tudo pro saco. Só que eu treinei um pouco disso, né? Treinei subida e descida, corri ali na região de São Roque lá bastante. Então eu tava mais preparado para isso, mais cabritinho. Só que a história de maratona, a gente foi largar a maratona e não sei se vocês já ouviram os bastidores lá de Boston como é que funciona. Mas é uma maratona que começa numa cidade, linha reta até Boston. Então você pega, acontece, você acorda de manhã, acho que são 4 horas antes da... a largada é às 10, tarde, pra gente estar acostumado no Brasil, e você tem que pegar, entrar no ônibus às 6. Então pensa, a gente toma o café da manhã às 5, e tá entrando no ônibus, aí eu e Paulo, a gente entrou, parecia que tava indo no camping, assim. Entrou com banana, barrinha, uma sacolinha.
Pra poder aguentar assim,
todo mundo olhando pra gente, tipo, mano, o que esses loucos estão fazendo? Não, fome a gente não vai passar. Fome a gente não vai passar. Mas a gente passou frio pra caceta,
muito frio.
Pra caceta. Porque daí o que acontece? Você não quer levar muita roupa, porque você vai ter que jogar a roupa fora. Eles, na verdade, você não joga fora, né? Você joga pros caras, eles doam. Só que você chega lá... E até a tua largada acontecer, porque assim, a gente pega o ônibus às 6 e aí vai chegando o ônibus. Como eu e o Paulo, a gente é ansioso, nasceu de 7 meses, a gente chegou no primeiro ônibus.
Nossa.
A gente chegou no primeiro ônibus, a gente ficou sentado lá num barracão, num gramado de um colégio, esperando até às 10. Então você congela, cara.
Nossa.
Porque tá assim, pensa que você vai subindo, né? Você desce pra chegar em Boston, então a gente subiu, então é mais frio lá.
Aham.
Uma névoa, chuva, caralho, a gente vai morrer congelado nessa porra. Precisava largar agora esse negócio. Então, quando a gente vai largar, larga já os dois juntos. Já fez, o Paulo faz xixi no chão, ó, tô expondo ele. Fez xixi nele mesmo.
A gente
mesmo,
vai trazer
ali,
ele de novo aqui.
E aí a gente encontrou um amigo nosso, o Tingas, o Alexandre Tingas. E ele, em tese, tava num tempo ali que ele ia fazer entre eu e o Paulo. Ele tava, na verdade, ele queria um tempo... acho que era 2 horas e 45 e tal. Mas quando eu falei, cara, eu queria tentar abaixo de 2 horas e 40. Aí eu acho que ele ficou meio cutucado ali e falou, não, então eu vou mostrar pra esse moleque aí. E aí ele começou acelerando muito. Porque você começa já numa descida. E a gente sabia disso, eu e o Paulo, a gente tinha se falado, falou, mano, não vamos exagerar muito na primeira descida. Mas ele passou na minha frente e falou, vou atrás dele. E vou ficar aqui, né? Porque eu sei mais ou menos o tempo que ele quer fazer.
Uhum.
Então, se eu ficar atrás dele, tá, okay. eu acho que eu consigo chegar no meu 2,40 ali. Só que ele começou correndo pra 3,30, assim, 3,33. Eu falei, cara, 3,30 eu acho que eu não aguento. É porque você tem uma coisa na cabeça de 3,45, era a meta que eu tinha, 3,45. Tem que ficar nessa média, entre 3,40 e 3,45. Pô, 3,30, eu vou me quebrar aqui. Só que eu tava me sentindo bem, tava frio, então eu não tava passando calor e tal. Já tinha arrancado o casaco. E falei, vou seguindo ele. Aí teve uma hora, assim, no quilômetro 30, só que ele deu uma quebrada. Ele foi pro banheiro, assim, e eu segui. Nesses 3,38, 3,40 e tal. E fui quebrar, assim, quebrar, né? Porque eu continuei correndo pra 3,50, 3,45. No 38, 39. Então eu consegui segurar bem o ritmo por um bom tempo. E aí é muito da hora, cara, porque a torcida o tempo inteiro, o tempo inteiro torcida.
Que da hora.
E aí cada cidade tem um teminha de torcida, então uma tem o tema, a molecada tá nos pula-pula torcendo pra você, outra é o tema do beijo, que eu não fiz parte, outra tem o tema de não sei o quê, então é muito legal, você vai se divertindo muito, é.
Que da hora.
E passa aí, muito rápido a maratona.
E aí você ia fazer o Iron, mas não fez.
Exato. Né?
Nem te vi.
É, daí exatamente.
Aí depois de Boston deu uma.
É, eu assim, obviamente, eu fiz um monte de coisa errada. Eu fiz mais volume do que deveria. O treinador coloca pra fazer um negócio, tipo, sei lá, ó, faz 4 treinos de corrida, o volume total vai dar 70 km por semana, 80 km por semana. Eu queria, na minha cabeça, falar, não, eu tenho que bater um número redondo, eu tenho que fazer 100. X. É fazer aí, a 100.
Da onde? Da onde ele tirou essa informação?
Pra quê que precisa fazer 100? Não, porque daí eu vou correr melhor. E aí foi estressando um problema antigo, já que eu tenho, que é de Aquiles.
Do Aquiles. Aí pegou e a ponto de não dar pra correr.
Foi pós um treino meio emblemático que a gente faz pré-Ironman lá na assessoria, que são 24 tiros de 1 km. E aí pós esse treino, eu fiz mais um treino. Na verdade, assim, eu também, em vez de eu descansar depois deste treino, o que eu fiz no dia seguinte? Eu corri de novo e corri longo.
Ah, você é idiota, velho.
E corri longo. E aí,
tudo errado.
E aí, no sábado, eu fiz uma transição que eu falei, não, nessa transição para me preparar para o Iron, eu preciso correr no peso que eu corri os tiros de 1 km. Então, eu coloquei lá um peso de 3,35, 10K. 3,40, 10K. Aí, depois desse treino, eu senti pra caceta.
Quero saber se você.
Eu senti, na verdade, durante o treino. Eu falei, não. Sabe aquela coisa que você falou? Não, tá acontecendo.
Depois disso tudo, você aprendeu?
Acho que não.
Vai repetir, né? Na próxima ainda, mesma coisa.
Não, acho que aprendi, cara, porque nessa, o Paulo lá, né, e o médico da Olimpo também, que fez ultrassom, falou, ó, cara, você continuar fazendo essas cagadas, você corre o risco de romper. Se é romper,
fudeu.
Chance de você voltar é muito pequena.
Já viu uma cirurgia de tendão de
Aquiles? Então, aí ele me contou que você puxa de baixo, de cima, de faz pra lá.
O pós-operatório depois.
E que é péssimo e tal. E aí ele ficou me contando. Falei, bom, tá bom. Então, agora, eu não tenho prova. Eu tenho prova em novembro. Quanto tempo eu vou ficar parado? Aí começou com o Pablo. Não, 2 meses, 3 meses. Eu, não, isso não. Fala um pouco
pedal,
mesmo.
Pedal.
Fala um número menor, né?
Ele não aprendeu ali.
Mas eu aceitei. Aí eu fiquei. Eu voltei a correr semana passada. Eu tô há 2 meses parado. 2 meses e pouco parado.
E o que você falou de novembro? Já tem?
Tem. Eu vou fazer Flórida. Fazer Flórida pra ganhar. Pô, na Flórida.
Mas e você não ia pra Finlândia agora?
Também? Vou pra Finlândia, é verdade. Tem Finlândia antes.
Mas você vai fazer o Mundial?
Parte do ciclo. Mas vou fazer tipo. Amigo do Gui, assim.
Amigo do Gui.
Amigo do primo.
Puxando o Gui.
É. Não vou treinar pra ela, entendeu? Se não der pra ir bem, não vou ir bem.
Vai ter Z2 lá no Mundial?
Vai, óbvio.
Com você.
Então tem Flórida no final do ano, novembro.
Tem
Flórida. Ganhar essa porra.
Tem que ganhar essa porra.
Me conta mais, assim, como que...
Como que ganha? Não sei.
Não, assim, cara, de onde saiu essa ideia de ganhar essa porra?
Ah,
aí?
Cara, assim, eu já tô meio que...
Você pesquisou a prova.
É que, assim, você precisa estar always chasing, né?
Always chasing.
E que, né, quais os objetivos que eu tinha, graças a Deus, graças a treino, graças à minha mulher, graças aos investimentos feitos em tudo que aconteceu e deu certo, eu consegui, que era, eu queria classificar para a Kona, eu classifiquei. Eu queria pegar um pódio, eu peguei. E aí, agora eu quero ganhar uma prova. na categoria, tá? Mas gostaria de fazer um bom tempo geral também. E acho que assim, é um desafio muito difícil para mim.
Uhum.
Então, se é muito difícil, é um desafio que vale a pena tentar. Uhum. Porque eu tenho a natação que eu saio muito para trás, então tem muita coisa para trabalhar. E aí, se tem muita coisa para trabalhar, é legal de fazer.
Pô,
então,
segue,
esse é o desafio.
Segue as orientações dos seus treinadores, cara.
Tempo de repouso. É. Onde que é? Na Flórida?
Chama Panama City, a cidade.
Panama City.
É quase Nova Orleans, assim, né? Tem a Flórida ali, aquela Itália dos Estados Unidos, aquele peru pra baixo aqui. É, ali pra esquerda, ali tem Nova Orleans. É quase vizinho de Nova Orleans. Onde a molecada faz o Spring Break.
Vai legal. Participar também.
Não, Paty e as meninas vão.
Ah, ufa.
Olha.
Ah, então vai.
Não, só voltando um pouquinho pro lance da Z2, porque os concorrentes estão ouvindo, então eles querem mais informações.
Aqui. Aí, concorrente.
Cara, assim, eu vi você falando num podcast de um cara, que acho que parece até meio gringo, é um americano, não sei se é americano, sei lá. O cara com sotaque. Não é? Você não gravou ainda?
Yes,
ano passado.
American, yes.
É, e você tava falando um pouquinho da visão da Z2, né, de não ser simplesmente, né, fazer suplemento pro atleta, tudo, mas conseguir, que você já falou um pouquinho, 30% lá, mais ou menos, do valor ser revertido, e aí você citou o exemplo da Red Bull, até, que a gente tá tomando ali. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de, igual, por exemplo, a Red Bull, né, a Red Bull faz coisa para, ela vende energético, mas ela consegue, sei lá, ter uma margem gigantesca, distribuir pra caralho, e faz uns puta evento, né? Tem até, meu, sei lá, escuderia de Fórmula 1, faz documentário, e tudo isso gira um ecossistema gigantesco, né?
Você sabe que se a Red Bull fosse um país, ela seria o terceiro país com maior medalha nas últimas Olimpíadas?
Não, eu acredito, que da hora, mano. Cara, eu acredito. Eu li as estatísticas no site deles, né? Pô, cara, eles venderam, sabe quanto ano passado? De lata física.
11 bilhões.
Assim, 11 bi. Bi.
De latas.
11 bi de lata, cara. Você tem ideia que é mais
só
de,
o Vinny Maker tomou um bi.
Dois por habitante, três, sei lá, cara. Mano, é uma coisa bizarra,
aqui,
cara.
Nato comer.
Com lucro de, sei lá, os caras arrecadam, sei lá, 7, 8 bi de... Mas é isso, eles conseguiram, meu, né, ter um share ali monstruoso. Z2 será algo assim? Já tá caminhando, né? Já consegue ver, mano.
Pelo amor de Deus.
Imagina Z2 em Boston, assim, vindo a camiseta ali.
No kit.
Não, não, não na feira, né? Mas ser igual tem...
Oficial.
Bank of America, Chicago, Marathon. Ser tipo Z2...
Eu sou da teoria do...
Boston.
Do processo, né? E do caminho é mais importante que a chegada. Dito isso, o que eu acho que é muito valioso, assim, né? E Red Bull, que eu citei lá e de falar de Boston e tal, tem duas vertentes que eu acho que são legais de falar e de se expor, assim, e de colocar os sonhos pra fora, assim, né? Falar, ó, putz, a gente vai ser maior que a Red Bull. Assim, não é que eu acho que a gente vai conseguir ser maior que a Red Bull, sei lá, pô, eu quero ser dono do... Eu quero que a Z2 compre o Santos Futebol Clube, que é meu time do coração. Mas, assim... eu quero fazer a prova, quero patrocinar a prova do Ironman Mundial, Boston e tal. São coisas que são tão difíceis de alcançar que para eu chegar lá, por mais que se eu chegar na metade daquele caminho, eu já fiz coisa pra caceta, né? Assim. Então são miras muito longe, né? Aquela ideia do tipo... shoot for the moon and you might land on the stars, né? Que é aquela história de, cara, você tem que mirar alto. Mas o que você vai mirar aqui embaixo? Se mirar aqui embaixo, você vai chegar lá e vai ficar parado lá.
Uhum.
Então tem disso. E a outra coisa, eu esqueci o que eu ia falar. Mas isso aqui talvez seja o mais importante.
Foi importantíssimo. Uma bela visão.
Não, mas é um pouco disso de... E um pouco desse negócio de lei de atração, assim, né? De você falar... Obviamente, assim, você fala, você se expõe. Então você tem que trabalhar pra conseguir aquilo, né? Uhum. Não adianta agora eu falar e ficar meio que bunda mole ali, né? Falar, pô, eu quero ganhar o Ironman. Por que eu falo isso? Pô, eu sei que provavelmente eu não vou conseguir ganhar e que é muito difícil conseguir ganhar. Tem muita gente. Não é uma questão de prepotência ou de ser arrogante. Mas é uma questão de querer que isso aconteça.
Jogar pro universo.
Uhum. Não, e querer que isso aconteça. E te falar que, cara, eu vou trabalhar pra caceta pra isso acontecer. Né? Eu Você, pô, você treina pra caceta? Que, eu treino pra caceta. Você trabalha pra caramba? Prepara, eu trabalho pra caramba.
Você vai apanhar, velho. Vai apanhar muito, assim, da galera, assim, né?
É.
Ah,
e
aí,
mas
ganhou, não ganhou, não sei
o que. É isso. E graças a Deus e a criação que eu tive, eu meio que cago pra isso.
É isso, velho.
E isso é um super poder, né? Nos dias de hoje, que você tem de mídia social, tanto de crítica que você tem. É o que você mais vai ter.
É uma loucura, né?
É, vocês escutam isso. Mas, pô, se não quer brincar, não desce pro play. É isso, né? Esse é o jogo. Então a gente fala essas coisas. E outro dia eu tava lendo. Não sei se vocês lembram lá, a primeira caixinha que eu mandei, que tinha dois gés aqui assim, e tinha um textinho. Vocês já viram esse texto?
Já. Bem antigo.
Bem antigão.
Nossa, eu lembro. Que era tipo uma persona falando.
Eu vou atrás desse texto aqui. Eu vou atrás desse texto, porque esse texto vale a pena. Paper Chase. Vamos ver se essa moça ainda tem esse texto aqui.
Não, eu lembro. Vinha na caixinha antiga da Z2 ali. Vinha tudo escrito ali.
Exatamente. Quer ver, ó? Fala, atleta. É, mais um produto, mais uma marca, mais um gel. Mais uma história bonita de um empresário idealista que quer mudar o setor. Toma esse gel. Experimenta. Se não achar que tem coisa aqui, não precisa ler o resto. Tomou? Eu espero. Aí eu faço um pontinho. Sério, toma antes de ler. Faço mais pontinho. Sacou? Não é só gel, é Z2. Seguinte, me chamo Vitor, sou pai, triatleta amador, empreendedor maluco apaixonado por esportes e pela mudança que eles causam na vida das pessoas. Me juntei com os melhores profissionais, olha lá, hein, Paulo?
Melhores
profissionais. Estudiosos e fábricas que existem. Todos atletas ou desenvolvidos por atletas. E criei algo que achava que faltava. Um gel bom. Bom pra cacete. Em performance e em sabor. Mas, como nada nasce pronto... E isso tem uma frase legal também que eu falo da embalagem, que é se nasceu perfeito, nasceu tarde. Que é daquele Rony Meisler, da Reserva. Acho bem legal essa frase. Mas, como nada nasce pronto, eu preciso de gente parceira para me ajudar a melhorar sempre. Preciso de pessoas que carreguem o espírito da marca Z2. A ideia é incorporar esse espírito de atleta cascudo em um símbolo. Símbolo de esporte, da disciplina, do esforço, da dedicação, da renúncia e da transformação. E como diz o ditado, se o conselho é bom, o exemplo arrasta. E você é meu exemplo. É exemplo para a comunidade do seu esporte. Não vamos ter conosco influenciadores vazios, nem pessoas que não vivenciam e sequer precisam do produto. A ideia é ter atleta mesmo. Gente que está na linha de frente, que se dispõe a largar tudo para viver esse sonho. A ideia é te perguntar quanto você se dedica à sua paixão e não quantos posts você fez. Mas já falei demais. O gel é esse, a marca é essa. Não somos a Red Bull, mas vamos ser maiores que eles. Duvida? Paga pra ver.
Olha só.
Caralho, que da hora.
Então parece assim, né? Pô, puta, por que esse moleque folgado assim? Mas é um negócio de colocar, cara. Porque daí o que acontece? Eu me provoco pra falar, cara, você falou já isso, Vitor. Você precisa ir atrás dessa porra agora.
Tem que trabalhar.
Não dá pra regar, vai atrás.
Tem que trabalhar.
Então essa é a ideia, assim. A Red Bull é uma marca que eu acho do caceta, justamente por isso que você falou. Porque o propósito transcende o produto. E se eu conseguir fazer isso, é missão cumprida. Que é o propósito da marca transcender o que é o gel. Pô, já é importante? Óbvio que é importante. Ele tem que entregar? Produto, óbvio que tem que entregar.
Imagina esse fit Red Bull com Z2 assim. Porra, cara, imagina. Ia ser demais. Vamos fazer acontecer.
Vamos fazer acontecer. Nossa.
Bom, podemos ir pro momento Z2, né?
Cara, momento Z2.
Com o fundador.
Mas eu só falei de momento Z2 aqui.
Não, mas agora você vai trazer aquele momento especial que você pensou em casa, que você que deu a ideia, inclusive, do momento Z2, seu quadro. Então, assim, nada mais especial do que você falar.
Como é que você apostou na gente lá atrás, mano? A gente não tinha nada, mano.
Cara, porque eu aposto em gente, velho. Mano. Gente. Você olha na cara dos moleques e fala, vai dar certo porque os moleques vão fazer dar certo.
É.
Se hoje ser isso que é aquilo, não, vocês já mudaram um monte de coisa. Mas vai dar certo porque vocês vão fazer dar certo. E é isso.
Estamos trabalhando. Tinha
um gravador de R$2.000 parcelado em 10 vezes de 200 reais no Mercado Livre, que eu tinha que cobrar ele para pagar.
Todo mês lá.
Já terminou de pagar, pelo menos.
Terminamos, graças a Deus. Agora tem outras coisas para pagar.
Já
estamos com
uma coisa nova.
Mas explica o que é o Momento Z2 para quem chegou e não
Vitor
conhece
Castelo
o
Branco,
Momento
Z2. Momento Z2.
É um Mac Collar.
Que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Lembra aí de alguma coisa na sua vida pessoal, profissional ou esportiva?
Pô, você tá...
Ah,
já foram... tá treinado.
Já foram quase 100 episódios falando isso.
Não, não de momento Z2.
É, não, foram uns 90, vai, pelo menos.
Cara, tem vários. Mas vou citar um da empresa antiga, velho. Que a gente... Eu tinha uma empresa de entrega, vocês lembram? Entrega, falei no último episódio, entrega sobre bikes. E a gente tava se fudendo. Era assim, 2018. Acho que era 2018 ou 2019. E a gente tinha conseguido captar uma grana, então a gente tinha lá dívida, né, de investidor. E a gente tinha feito uma aposta ali de entregas de e-commerce, que a gente ia fazer entregas para Netshoes, para Magazine Luiza, para Americanas. Só que a gente tinha gastado muito dinheiro e não tava, os clientes estavam demorando para virar e tal, e a gente tava com a corda no pescoço ali de dinheiro. E a gente dependia de caminhão para buscar né, se comprou uma coisa na Americana, na Netshoes, eles, o caminhão dos caras pegavam ou né, traziam do CD deles e deixavam nas nossas bases.
E aí...
Exato. E aí a gente distribuía por ciclista. E teve a greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram disso.
Com certeza.
Parou o país. Acabou gasolina. Acabou gasolina.
Todo mundo
ninguém conseguia abastecer.
É.
E aí o que acontece? Não vamos ter mais entrega para vocês. Se não tem mais entrega para a gente já tava com a corda no pescoço, a gente não fatura, a gente consegue pagar salário dos moleques. Não consegue pagar salário dos moleques, greve, nossa, com os caras, tomar tiro dos moleques.
Caos.
Caos. Eu, como vocês sabem, produzo cachaça.
Eu ia chegar nessa pergunta, cara.
Existe um processo na cachaça que se você redestila, você consegue transformá-la em álcool. E a gente tinha um carrinho a álcool.
Caralho,
o que, que a gente fez? A gente ligou para Netshoes, para B2W, não sei o que, e falou, ó, eu consigo absorver o volume dos outros caras que não vão conseguir pegar por causa do caminhão, eu vou aí buscar, só que eu tenho que fazer X viagens. Só que depois que eu fizer quebrar esse galho para você, porque você tá entalado com um monte de entrega atrasada, eu preciso ser seu fornecedor, né, eu preciso ter 30% a mais aí do share de entregas que você tem, em vez de, hoje eu tenho um, eu quero 30. Que era tipo um salto de receita de 1 milhão para 10 milhões, uma coisa assim. E os caras toparam, falaram, não, vem aí então. Se você conseguir fazer, beleza. Aí a gente foi, a gente pegou a cachaça, redestilou, jogou a cachaça álcool. Jogou a cachaça álcool.
Puta que pariu,
trazendo as entregas,
mano.
E fomos trazendo as entregas. E aí o que acontece? Aí a empresa virou. Porque daí a empresa começou a fazer entrega para esses caras. Começou a virar relevante para esses caras e eles viram, porra, de fato esse negócio funciona e economiza dinheiro. Porque o ciclista é mais barato que o cara, tal, não sei o quê. E aí virou a chave.
Mano, que loucura.
Momento
de uma greve de caminhoneiros.
O cara redestilou a cachaça, foi lá, abasteceu os caminhões.
O que eu tenho aqui que dá para não morrer afogado.
Porra, tem uma cachaça.
Mano, animal, velho. Puta,
fudido.
Que ideia e que saída, né? Que
saída
você,
total.
Que você encontrou, velho.
E aí um desses clientes que... acabou virando relevante, comprou a gente depois.
Olha só.
Tudo que da hora, mano. Então a cachaça não é só boa, né?
E vocês falaram do negócio de livro?
É.
E a gente vai soltar o livro dessa história
calma,
da curva.
Vai chegar esse momento.
Por quê? Porque a gente tem que falar do cupom da
Z2.
Tem que
falar que sistema Z2.
Imagina, vai muita gente que vim nesse episódio ver quem que é o fundador dessa Z2 aí.
Quer ouvir toda a sua história, tem o cupom sistema Z2. Você tem 10% de desconto em todo o site da Z2. Todos os produtos. O que tem de produto lá? Gel de carboidrato, pó de carboidrato, tem os acessórios, boné, garrafinha, meia, tem tudo lá que você pode comprar com o nosso cupom. Sistema Z2, tá aqui, o QR Code tá aqui,
mano,
também.
Compra que daí os caras ganham mais grana também.
Cara, não, a gente olha os rankings lá, a gente tá subindo, hein, cara.
Não sei,
a gente,
se os meninos te mostraram lá, mas eu fiz
pra ver aqui, deixa eu ver se é verdade.
Eu fiz reunião com eles lá,
cara,
a gente tá no top 6
top 5, mano. É 6, né?
Isso, eu acho que é o sexto.
Porque a gente tem uns caras metidos lá.
Não, e olha quem tá, não, e quem tá na frente, sim, tipo,
é
uns caras muito, os caras gigantes, muito grandes. É, muito grande. E eu me impressionei com os valores ali, cara.
Você viu?
É, a gente...
Então, gente, continuem a ajudar. A gente ajuda vocês com o cupom de 10%, vocês ajudam a gente.
A gente ajuda dando um produto de qualidade, né?
Pô. Caceta, tá bem mesmo, velho.
Viu só? Continua investindo na gente aqui.
Acho que mais de 170 vendas, velho.
É.
Os caras são bravos, hein?
Vai que vai. É isso, né? Momento Z2, cara, achei
bom.
Achei bom.
Você achou que ia ser de esporte?
Achei que ia ser do esporte, sei lá, de Kona, não sei o quê, da lesão.
Te falar que eu pensei nele agora, que momento que eu me fudi mas antes na vida.
Antes da gente mudar, e as cachaças, os café, ainda tá rolando?
Tá vivo. É, assim, uma coisa que foi muito mais pro lado familiar, que a gente quis fazer junto lá, então não é uma produção que, putz, a gente faz pra ganhar dinheiro em cima, mas é um negócio que ajuda a propriedade, ajuda a turma lá. É, a cachaça Quirino, tem a cachaça, a gente criou umas outras linhas também para ser um pouco mais, fez uma linha chique, uma linha mais barata, e aí agora a gente tá começando a fazer café também.
Pô, legal, cara.
As coisas que a gente gosta de comer, Gosta de tomar cachaça, vamos tomar café.
A próxima...
Precisa de gel.
A gente vai te trazer todo ano aqui, aí vai trazer.
Agora eu tô fazendo queijo.
A próxima remessa de Z2 já manda também uma cachaçinha.
Fechou. Cachaça. Pode começar a fazer a cachaça Quirino aqui. A
cachaça Quirino
momento,
foi...
A cachaça momento Quirino, cachaceiro.
E aí a gente tem que dar um virão.
Essa é uma ideia,
Ela foi elogiada pelo suíço, né? Que a gente gravou na casa dele. A gente degustou no programa, nessa época que a gente foi gravar lá no Morumbi. Nossa, lá.
Bêbado.
E aí ele faz cerveja, fez Boston já, pegou também, correu com saco de lixo por causa do frio, mano. O ano que tava muito frio. E aí a gente levou a cachaça, ele degustou e falou, porra, boa, hein?
Então vai ter um quadro novo em breve aqui, a gente virando uma dosinha de cachaça.
Tudo a ver, né? Da match.
Não,
né?
Mas é bom, cara. Eu acho. Falta mais programa que a galera fica bêbada e fala merda.
Muito bem. A gente tem um outro quadro agora, que a gente agora tem outro apoiador, né?
Outro apoiador.
Que a gente pede indicação desde o começo, né? Desde o episódio 1, só que a gente não tinha um apoio ainda, né? E hoje a gente tem um apoio para esse quadro. Indicação de livro, né? Então, na época você já indicou alguns livros, agora tem que vir livros novos ou séries novas, né? De lá para cá.
Mas são várias? Quantas não, eu posso indicar?
Pode ser um só.
Quantas você quiser.
Só. Pode ser mais de um.
Se for um, é um.
Você indicou o do David
Goggins.
Cara, tem dois podcasts dele com...
Eu não lembro.
Não, cara, é brabo, velho. O David Goggins é bom.
Não, bom demais, cara.
Não, mas agora eu tenho um... Vai, eu marquei aqui um de business pra indicar, que eu achei muito legal, que chama Contágio.
Contágio?
É. A gente tem um grupinho do livro lá na Z2.
Ah, que fofo.
É, um clubinho do livro, que a gente lê e discute temas, né? Então são, obviamente, livros mais... empreendedorismo, umas coisas mais assim. Então, esse Contágio fala de como tornar ideias contagiantes, né? Ideias, produtos, podcasts, como que você faz o negócio pegar fogo. Tem esse, tem a Força Pensamento Positivo, que a gente... Não, Força não. É, Pensamento Positivo, alguma coisa assim. Norman... Ó, deixa eu passar direito.
É, senão... Por favor, né? Não vai passar a informação errada para os meus ouvintes aqui.
Não, e depois os caras da edição vão editar errado também.
Poder do Pensamento Positivo, Norman Peale. Aí temos Contágio. Acabou?
Posso falar mais um? Não, mas tem um outro livro que você falou que você ia indicar aí.
É, então, não é que eu vou indicar porque não tem onde comprar ainda, não saiu.
Mas quando sair,
ele
já
sai
já faz
final
aí.
De agosto, aí eu mando para vocês e aí vocês fazem a propaganda aqui.
Faz, não, a gente faz, mas esse episódio deve sair começo de agosto, meio de agosto ali.
É, acho que não sei se vai ter saído ainda.
Mas
chama Pedalando a Gente Chega Lá.
Tá próximo.
Que é a história da Currieiros. E aí é legal porque a história da Currieiros, ela envolve muitos ciclistas, né? Que era uma turma, assim, bem marginalizada, porque... Você pensa que o ciclista entregador era o cara que não conseguia ter dinheiro para comprar uma moto. Então ele acabou que virava ciclista entregador, mas era uma profissão que não existia também. Então a gente meio que foi criando.
Uhum.
Então tem muita história boa deles, dos entregadores.
Você pegou uns depoimentos dessa galera.
Sim, pegamos depoimento muito mais... É muito mais sobre a história do porquê uma empresa mais humanizada, né? Que a gente era muito moleque, então virou família dos caras lá. Deu certo por conta disso. Porque ela não morreu antes, né? Porque era uma empresa que só tomava na cabeça. E aí conta a história do negócio até, né, ter o sucesso, vender e tal. E virar alguma coisa que hoje é muito relevante para a logística da B2W, da Americanas.
E vai vender onde isso daí? Já sabe?
Cara, vai ter em loja física, nas poucas que nos restam de livros.
Sim.
Mas vai ter... A gente vai montar um e-commercezinho com o nome do Pedalando A Gente Chega Lá.
Boa.
E Mercado Livre.
Então é isso, acessem aí quando lançar. A gente vai fazer a propagandinha aqui também. E...
Fechado.
Fechado?
Fechado, cobrar.
Pode cobrar. Cobrar. A gente fecha um número de episódios X ali e tal, não sei o quê. Mas é isso, a história da Corrieiros aí. Boas dicas, né? Que
boas
deu.
Dicas,
é. Pô, boas dicas. Eu não achei, eu tinha marcado uns 4 livros.
Não, mas aqui. É porque a gente tem uma dica.
Você vai dar uma dica boa.
É, porque assim, você não sabe onde investir o seu rico dinheirinho.
Olha que
nós chique. Sabemos. Tem a 4 Investimentos.
A 4 Investimentos.
Que é uma das mais prestigiadas.
Mais premiadas.
Né, mais premiadas as
agências da XP.
Isso. Tem mais de 1,2 bi sobre custódia. O que mais que eles têm lá? 40 assessores. Quatro escritórios.
Você sabe que o Guga também vai ouvir esse episódio, né? Porque também já fez Boston, tudo. A gente vai marcar ele aqui. E o Guga, todo mundo é amigo do Guga, né? Que a gente fala que, porra, a gente vai trazer um outro amigo do Guga em breve aqui. E o Guga falou, cara, vocês têm que parar de falar mais de 4 escritórios. Porque eu acho que a gente tá falando, às vezes, mais de 40 assessores. Aí tudo bem, né? Porque daí mais de 4 ser 41. Não, é, porra, mais de 4 escritórios é 5, né? Porque se fosse 6... Mas, na verdade, agora acho que já tem até mais. Porque, pô, eles abriram no interior, né? Tava abrindo em Portugal. Então deve ter uns 6 escritórios.
Então
ali.
Deve ter mais de 4 escritórios.
Tem de 4 a 6 escritórios no Brasil.
1,2 bi de gestão. Porra. E mandou para você.
Opa, que
essa
chique.
Lembrança.
Dinheiro?
Dinheiro.
Tem um cheque aí dentro.
É.
Que chique. Parabéns.
Então, se a Z2 estiver precisando lá de. Né, de um gestor com as fortunas ali. Olha lá, ó.
Muito bom.
Pode.
Muito premiado. Aproveitar esse momentinho aqui, que o Vitão, a hora que ele chegou, falou: caramba, vocês estão com patrocínio da Centauro? Estamos com patrocínio da Centauro. Temos o cupom. Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Imagina, pô, você quer aquele tênis de placa lá, você vai ter um belo desconto, cara.
Então você pode ir lá no site e tal, seleciona seus produtos, põe lá no carrinho, pá, Estema.
10%. Pingou mês passado lá?
Pingou. Você fez lá.
Obrigado, Centauro.
Fez a nota fiscal lá pros caras?
Fiz a nota fiscal, mano. Agora eles têm um sistema que você sobe lá num esqueminha lá, mano. Oi, aí vem, mano. Vem um dinheirinho ali pra gente comprar o quê? Comprar uma aguinha com gás. Mandar o Uber Black pegar lá o...
O quê? Tinha essa opção?
Não foi lá, não
chegou
lá.
Não foi,
lá.
O cara
chegou de bike aqui, suado ali.
Ai, muito bom. Vamos para perguntas da galera.
Tem perguntas da galera.
Porra, várias perguntas.
Várias.
Vou começar com a que foi mais feita aqui pela galera. O Paulo mandou, o Gui mandou, a Natasha mandou. Aqui, como vê a Z2 daqui 5 a 10 anos?
Daqui 5 a 10 anos?
É.
Pergunta mal formulada, Thiago.
Uai. Reclama com o Paulo Puccinelli.
Foi 5 anos, 10 anos.
Cara...
5 anos já é bastante tempo, né? É longo prazo.
Eu não gosto dessas histórias de pensar em 5 a 10 anos, porque eu não faço ideia se eu vou estar vivo, porque se eu vou gostar das mesmas coisas. Anos. Exato. Não tem. As Z2 não tem nem 2 anos. Mas...
Projeções.
Assim, coisas que não vão mudar. A Z2 vai estar ajudando atleta. A Z2 vai estar fazendo produto para performance que faz sentido ter. Então não vai investir em coisa que é fugaz, assim. Que é tipo, não sei, um cogumelo aqui da China que faz assado. Então vai ficar nesse ramo de esporte, vai ficar nesse ramo de performance. E vai seguir investindo a maioria do seu dinheiro em atletas e na marca. A gente é, acima de tudo, uma marca. Mais do que um produto gel, pó, cápsula, goma, barra, que seja, a gente é uma marca. Então, esse é um caminho que eu tenho certeza. Se a gente vai para fora do Brasil, se a gente vai fazer outros tipos de esporte, se a gente vai fazer outros tipos de produto, eu não posso te dizer, porque eu não sei.
Galera,
essa
perguntou
é a real,
aqui.
Eu não sei.
Vão estar em grandes eventos internacionais,
então,
não sei o quê.
Pô, vontade, obviamente, eu tenho, mas às vezes não faz sentido. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de estar com uma equipe de ciclismo. Né? Encontramos aqui um jeito de entrar numa equipe de ciclismo para um tour que seja desses Pro Tours aí, de giro, alguma coisa grande, mas lá fora. Beleza, botei minha marca lá. Quem tá vendo? É a turma de lá.
Só a galera de lá.
Ah, o brasileiro vê, mas é o mesmo cara que já consome meu produto aqui. Porque é um cara mega, né, elite ali, que já sabe que existe esse esporte, esse tour, tal, não sei o quê, ele já sabe um pouco da minha marca. Ou se não sabe, vai acabar vendo. O cara que tá acessando muito é o cara de fora. E aí o cara que quer comprar o produto, não tem. Porque eu não consegui chegar lá ainda.
Então tem um pouco disso, pô. Querer, eu, óbvio que eu quero, mas sim, tem muito a caminhar aqui ainda no Brasil.
É.
A gente não chega com o tempo que a gente gostaria de chegar no Nordeste, nosso frete é lerdo lá, a gente tem pouco lojista lá, então, putz, tem muito trabalho para fazer aqui. Gostaria de estar, mas tem, tem passos a serem dados.
Uma outra pergunta aqui, só para finalizar o tema Z2. É, quais os novos desafios de produtos da Z2? E aí eu já vou emendar uma outra aqui, ó. Z2 é só carbo? Então, essas duas perguntas aí, galera, mandou aqui.
Galera quem?
Galera mandou, City cara. Nomes. Galera aqui, ó. Paulo Putinelli e Thiago Calamuda.
Não, mas são boas perguntas. Desafios de produto. Tentando não dar spoiler de coisas que a gente já tem no gatilho aí. Mas são, obviamente, coisas que fazem sentido pro público que a gente já tem, né? A gente não vai agora começar a fazer coisa para cara de academia, porque não é com quem a gente conversa hoje. Obviamente que o corredor faz academia, mas né, não é o cara que só faz academia. O nosso público segue sendo o cara de endurance, o cara de esporte, o cara que performa nesses esportes. Então são produtos que fazem sentido com a linha que a gente já tem. A Z2 é só carbo? Não, a Z2 é a Z2. Por acaso, o carbo hoje é o nosso veículo principal, que a gente acha que é uma coisa que faz muito sentido e que no Brasil se falava pouco de. Até a gente existir, acho que as marcas que têm carboidrato falam pouco de carboidrato e o porquê consumir carboidrato. Uhum. Dá para você fazer maratona e correr sem comer carboidrato? Óbvio que dá. Dá para você fazer o que você quiser e treinar para correr uma maratona descalço? Dá, óbvio que dá. Mas você tem a opção de correr de tênis de placa. Então, né, por que não falar dos benefícios do tênis de placa? Então, a gente é carbo hoje por conta do acaso do destino, hein? Mas a gente não é só carbo.
Boa, então tem novidades para vir aí. Resenha agora, hein? E o Iron War?
E o Iron War, velho.
E aí?
Então, eu e o Paulo, a gente ficou meio namorando lá em Boston, né? Aí deu uma
acabou
meada,
o War.
Né?
Agora, uma, Iron
é,
Love.
Peace and Love, agora é
Iron Love.
Iron Love. Eu acho que não tem uma previsão aí de um outro encontro por hora, porque o Paulo agora esse fim de ano vai tirar o pé um pouco, e acho que ano que vem nenhum dos dois tem como plano fazer Floripa. Talvez Kona, se eu conseguir pegar a vaga pra Kona.
Se você vai ganhar o bagulho, ganhar, você vai pegar a vaga.
Exato.
É isso, né, Brasil?
Essa é a ideia.
Já aprendeu a nadar?
Pera, se eu pegar a Kona, e com certeza, e o Paulo também, eu vou arrebentar com ele lá.
Fala pra câmera
tá
ali.
Tá escrito aqui, ó. Eu vou
Paulo. Gui Castelo Branco, já aprendeu a nadar?
Então só o filho da puta mandou mensagem.
Uai.
Não tem ninguém simpático aí?
Tem uma, eu vou deixar
pra cara, já, eu nado melhor aqui que ele.
Toma, Guilherme. E qual Castelo Branco machuca mais?
Nossa. Tá disputado, mas ele é muito mais fresquinho pra
canela de vidro.
Canela,
não é?
Canela de vidro, joelho de.
Não, eu machuco, só que eu volto bem mais rápido que ele.
Pra fechar. Você vai acompanhar o Fábio e o Thiago no primeiro Iron Man deles? Promessa do episódio 100.
Quem que mandou isso aí?
Natasha.
Ela me mandou também. Ela falou: vou mandar essa pergunta.
Ah, mano.
Vou acompanhar.
Então tá.
Vou fazer apoio, vou fazer o que vocês precisarem lá, mas eu estarei lá.
Se fuder, mano.
2024.
E não, porque imagina a gente, a galera vendo a gente lá.
Nossa, ninguém vai tirar nada. Todo mundo que sabe das histórias vai tirar sarro de você o tempo inteiro.
Ah, tá bom.
Mas vai embora, mano.
Meu Deus. Quantas? Então, 17 horas
pra fazer, se você andar, não ande na Búzios. Ande lá pra trás.
É isso.
Porque senão. Se você andar na Búzios, irmão,
o que vai ter de vídeo depois? Eu já vou com esse pensamento já.
Meme.
Não, vou completar 17 horas, velho. É isso.
Não, senhor.
Tem 17 horas para completar, né? Dá para completar, voltar para a transmissão.
Verdade.
Ah, tá bom, vamos ver então.
Parar um pouco ali na T1 ali.
Não,
vai
fechado,
lá,
fechado.
Bom, no próximo episódio, então, vocês vão ver se o Vitão vai chegar com a inscrição pra gente lá.
Fazer será que a gente pode fazer isso na T1 ali, lá entrar na cabine, falar, pô, deixa eu ficar um pouquinho aqui.
Pode, tomar um.
Aí volta, T2 de novo, entra ali de novo.
Tomar um negócio.
Ali. Ia ser um baita evento, hein,
vamos fazer, vários materiais, vários conteúdos.
Vocês vão estar assado, mijado, fudido.
Fudido, né?
Vocês vão estar, querendo olhar ninguém na cara, velho. Vai ser legal.
Vai ser legal. Obrigado, mano.
Obrigado.
Tamo junto. Obrigado por mais essa. Recados, Fábio Bessa.
Temos recados. Vocês que estão vendo em vídeo, quem chegou agora hoje pelo Vitor pela primeira vez, né? O Spotify também tem vídeo, né? Então você der uma olhadinha aí, você vai estar vendo o vídeo, mas a galera do Trick normalmente assiste na no TV, rolo, né?
Na TV.
YouTube. Pá. E aí a gente tem as camisetas do Estema, feitas pela Reserva, várias estampas para triatleta, para corredor, para nadador. Divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro.
Mais de 30 modelos, mais tem de 30 masculino, modelos, feminino, tem moletom, gola tem infantil, você pode comprar pra
tem
Duda.
Tem tudo, hein? Só tá faltando os bonequinhos dos dois aqui.
Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente manda fazer.
A cabecinha,
né? A Reserva liga pra gente lá toda semana.
Fala, porra, a tinta tá acabando lá, ou como é que chama lá, o Rony, né? Que
é o Rony, é mesmo.
Tem um WhatsApp aqui,
tá
difícil.
É verdade, né? Falei do cara que tá ajudando vocês aí nas camisetas.
Show de bola. Bom, quem tá assistindo a gente no YouTube também, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui, compartilha com os amigos se você gostou desse episódio, né? Você pode ser membro do Estema, acessa também a área de membros aí. Você vai ter vários benefícios, ganhar vários kits da Z2 aqui, que a gente tem uma parceria, um privilégio. E quem está assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas. Sigam a gente nas redes sociais, @ticalamura, @fabiobessa, @vitorcastelobrancoz2, @z2foods. Até semana que vem. Tchau.
Valeu, Vini.